Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar novamente aqui na rádio UPV com o pastor Fabiano, com todos os ouvintes do Brasil e fora do Brasil também, né? Uma satisfação muito grande estar presente novamente aqui na rádio e poder levar a mensagem do Senhor a outros países onde tem muita gente que necessita de ouvir a santa e graciosa palavra de Deus, né? Se alguém estiver acompanhando com a Bíblia da sua casa, peço para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 16. É uma palavra conhecida, uma palavra simples, mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao nosso coração nessa noite, né? Foi a palavra que o Senhor desceu para me mencionar nesta noite a todos os irmãos, né? Que o Espírito Santo venha trabalhar, venha operar sobre a vida de cada um. E depois da palavra a gente vai estar orando pelas enfermidades, por libertação, né? Que o Espírito Santo ele venha curar, venha transformar vidas nessa noite. Que a palavra do Senhor, ela vai dizer que a palavra nunca volta vazia, né? E assim diz a palavra do Senhor. Atos do Apóstolo, capítulo 16, e o verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem são servo do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o saiu. E vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do seu lucro, agarraram-se Paulo e Silas e arrastaram para a praça na presença das autoridades. E levando aos responsáveis, disseram: este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se toda a multidão unida contra ele, e os responsáveis rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe lançaram muitos açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o cárcere da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Glórias a Deus. Eu vou ler até aqui, irmãos. Essa palavra vai dizer, né, sobre a vida de Paulo, né? Paulo e Silas. Um homem que teve um chamado, né? Um homem que era perseguidor dos cristãos, perseguidor da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Que aonde, quando ele estava numa viagem para perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus, né? Era um homem que, pelos olhos das pessoas que eram cristãs, era um homem ameaçador. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem a vida transformada, né? Aquele que perseguia, já não passou mais a perseguir, mas sim ele já passou a propagar a palavra do Senhor. A palavra vai dizer que ele ficou 14 anos em Jerusalém, aprendendo os bons costumes da palavra de Deus, para poder pregar a palavra do Senhor. Aquele homem que era perseguidor passa a ser um homem que é criador de igreja. Um homem que fundou mais igreja naquela época foi Paulo, né? Através dele matar os cristãos, ele teve encontro com Jesus e começou a gerar as igrejas, começou a abrir igreja, e até onde que nós chega aqui no Atos do Apóstolo, que nós vamos ver que ele tem um chamado para ir para Macedônia, onde que num sonho, numa visão, ele viu que esse povo estava necessitado da palavra de Deus. Né? Então não importa a situação que você está vivendo, não importa do jeito que você está. Quando você tem um encontro com Jesus, que Jesus te chama, é Ele que transforma a tua vida, é Ele que te faz uma nova pessoa. Não importa se está lá na rua, se está jogado, mas se Jesus chamar, vai ter que fazer a obra. Não importa se é drogado. Se Jesus chamar, Jesus liberta. Não importa o que fazia, mas se Jesus chamar, Ele chama para transformar a tua vida e para fazer de você um novo servo, um novo homem de Deus, para propagar a santa e graciosa palavra do Senhor Jesus. Ele tira lá do lamaçal do pecado e faz um pregador da palavra. Ele tira lá da prisão e faz um pastor, ele faz um obreiro, ele faz um diácono. Não importa a dificuldade que você está. Quando Jesus coloca a mão, meu irmão, Ele coloca a mão para transformar a tua vida, para transformar a tua casa, para transformar a tua família. Porque Jesus, Ele é o dono da vida. Jesus, Ele é o dono da salvação. Se a gente se colocar, se posicionar diante de Jesus e abrir o coração para ter um encontro com Ele, eu tenho certeza que Ele muda toda a história da tua vida. Eu não sei como é que você está nessa noite. De repente você está aí do outro lado achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, mas eu falo para você, lê Atos do Apóstolo e vê a vida que Paulo tinha, e depois no final da carreira, transformado a vida dele, quantas igrejas ele abriu, quantas passagens boas que ele deixou para nós podermos aprender a santa palavra de Deus, os ensinamentos que ele deixou para que nós possamos se aprofundar e se edificar perante o Evangelho do Senhor Jesus. Então não importa a situação que você está, não importa a dificuldade que você está enfrentando. O importante é você querer mudar de vida, se posicionar, ter um encontro com Jesus. Que a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, as coisas são diferentes. As portas se abrem. Aquilo que estava fechado começa a clarear. Aquele homem que perseguia começa a levar a palavra do Senhor. Aquele homem que não gostava dos cristãos começa a abrir igreja, começa a falar do amor de Jesus Cristo, começa a pregar a palavra. Aquele homem que não sabia nada, hoje a palavra dele na reunião de obreiro, ela tem poder, ela tem autoridade. Então, se a gente vê, irmãos, o que que Jesus faz conosco quando a gente abre o coração para Ele e deixa Ele trabalhar na nossa vida, é tão gracioso, é tão bom a gente receber o Espírito Santo do Senhor Jesus na nossa casa, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, aleluia, Jesus. E nós vamos ver nessa passagem que Paulo estava indo para a Ásia, e o Espírito Santo de Deus impediu eles de ir para a Ásia. O Espírito Santo não deixou que ele fosse pregar a palavra na Ásia. Mas sim, ele vai para Troade. Glórias a Deus. Aonde ele tem um sonho. Onde ele tem um sonho que tem um varão lá na Macedônia. Precisando que eles vão para lá. E como ele era cheio do Espírito Santo, quando ele teve aquele sonho, aquela visão, ele já pegou, ele já arrumou as suas coisas e se direcionou até aquela cidade. E chegando em Filipos, irmãos, ali começa Paulo a trabalhar, glórias a Deus. Paulo começa a fazer a obra do Senhor Jesus. Lá Deus já tinha preparado uma mulher chamada Lídia para poder receber, uma mulher que era comerciante naquele lugar, vendedora de purpúria, estava lá para ouvir a palavra do Senhor e receber os varão. O que eu aprendo nessa palavra é que quando Deus te ordena que você vai para algum lugar, Ele já está lá na frente preparando o lugar para você fazer. Quando Jesus manda você sair da tua casa e fazer alguma coisa, Ele já tem preparado o cenário para você trabalhar, para você pregar, para você louvar. Não importa a distância, não importa a dificuldade, porque quando Jesus manda, Ele já ajeita tudo para ficar bom para você fazer. Ele já arruma o lugar, Ele prepara o cenário para operar na tua vida, na tua casa. Aleluia, Jesus. Quando eles estavam saindo para a Ásia, o Espírito Santo proibiu eles de ir. Quando ele estava indo para a Ásia, o Espírito Santo falou, não vai para lá. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes a gente quer pregar em igreja cheia, muitas vezes a gente quer pregar só onde tem um altar bonito, muitas vezes você quer estar só onde tem pessoas importantes, mas não é assim não, porque a gente temos que ouvir a voz do Espírito Santo falando em nosso coração. Jesus, que é Jesus, saiu do meio da multidão e foi pregar para uma mulher samaritana num poço. Ele não fez exceção de pessoas, sendo que os judeus não falavam com as pessoas samaritanas, mas Jesus foi lá pregar. Então o Espírito Santo, ele nos conduz a lugares que não é você que se quer ir, é o Espírito Santo que te manda você ir, você tem que ir, irmãos. Não adianta querer ficar só em lugar bonito, só em igreja grande, não, cheia de pessoas, não. Você tem que pregar, irmãos. Aonde Jesus te mandar, é igreja pequena, é para uma pessoa só, é para milhões de pessoas. Se Jesus mandou, a gente tem que fazer e a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele estava preparado, Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo, dando instrução para as pessoas como deveria fazer a obra, aleluia Jesus. E quando ele chega naquela cidade, a palavra vai dizer que a Lídia estava preparada para ouvir a palavra do Senhor, ela já estava lá, uma vendedora de purpúria, glórias a Deus. Ela escutava a palavra do Senhor e abriu o seu coração para entender as coisas que Paulo dizia. E a palavra também vai dizer que toda a sua casa se converteu à palavra de Deus. Então, irmãos, quando Jesus te manda você ir para um lugar, quando o Espírito Santo te guia, é porque alguém precisa da palavra. Quando o Espírito Santo de Deus fala, vai lá e fala do amor de Deus, é porque tem alguém que está necessitado da palavra do Senhor. Não importa se é um drogado que está na rua, não importa se é um mendigo que está sentado na calçada, não importa se é dentro de um bar que Jesus te manda você ir lá pregar, somente obedece. Obedece porque quando Jesus manda, tem almas para ser salva, tem almas para ser liberta, tem almas para ser resgatado da mão do inimigo, aleluia. Então a gente temos que ter o ouvido atento à voz do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer a obra, fazer o ide do Senhor Jesus, aleluia. E a gente vai ver, irmãos, que num sábado, Paulo, ele se retira como era de costume naquela época. Tirar o dia de sábado para oração. Essa é a vida do cristão. A palavra vai dizer que Paulo se retirou para perto de um rio. E ali achou um lugar bom para orar e estava lá orando. Mas quando eles saíam para oração, tinha uma mulher possuída de um espírito adivinho que falava para eles: olham, esses homens estão pregando a palavra do Deus Altíssimo. Esses homens estão pregando a palavra do Deus Altíssimo, levando ao caminho da salvação. Aleluia, isso se repetiu por muitos e muitos dias. Até que Paulo pegou e repreendeu esse espírito imundo. Aqui nós aprendemos também, irmãos, que nós temos que ter o discernimento. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo aquele que bate nas tuas costas é teu amigo. Esse espírito estava falando, olha, esses homens estão levando a palavra do Senhor, esses homens estão propagando o caminho da salvação. Só que Paulo, como ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não se deixou enganar pelo elogio, ele não se deixou enganar, meus irmãos, por aquilo que aquela mulher falava. Aleluia, Jesus. A gente temos que andar atento, irmãos, andar atento por espírito de adivinhação. Você vai hoje assistir uma live no YouTube, você vai assistir uma live no Instagram, quantas e quantas pessoas estão ali querendo adivinhar, querendo falar isso, falar aquilo, sem o Espírito Santo de Deus. A gente temos que ter discernimento, irmãos, discernimento para ouvir aquela verdadeira voz suave do Espírito Santo falando pela, através da vida das pessoas, aleluia Jesus, porque tem muitos que usam de falsas adivinhações, de espírito imundo para poder enganar as pessoas. E quando Paulo repreende aquele espírito, na mesma hora ele obedece, esse espírito sai, aleluia Jesus, e aquela mulher fica liberta. E aí nós vamos ver o que acontece, irmãos, por causa dessa libertação. Porque você faz uma coisa boa, você liberta uma pessoa de um espírito imundo, um espírito impuro que te engana, que nós vamos ver que eles usavam aquela mulher para ganhar dinheiro, para ter os seus lucros. E o Espírito de Deus não é para ganhar lucro, o Espírito de Deus é para ganhar almas. Aí já está a primeira evidência que aquela mulher já não era do Espírito Santo de Deus, ela era usada por espírito imundo, assim como a palavra diz. Aleluia, Jesus. E vocês vão ver que quando Paulo expulsa aquele espírito, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher ficou revoltado. Aleluia, Jesus. Eles ficaram revoltados com Paulo e com Silas, por causa de uma libertação que eles fizeram, por causa de uma alma que eles libertaram da mão do inimigo. Eles pegaram o povo daquela cidade, pegaram e ficaram contra Paulo, foi levado até a praça da cidade, até a autoridade, foram expostos. Aleluia, Jesus. E na hora que eles foram expostos, eles começaram a ser julgados por aquelas pessoas. E a palavra vai dizer que todas as pessoas daquela cidade romana ficaram contra Paulo e contra Silas. Aleluia. Então você vai ver que ali Paulo já podia murmurar. Paulo já podia falar: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para me envergonhar, Senhor. O Senhor me trouxe até aqui para me apanhar, para me ser chicoteado, Senhor. O Senhor me trouxe até aqui para me ser humilhado no meio da multidão, no meio das pessoas. Aleluia. Mas não foi assim que Paulo fez. Paulo ficou calado. Paulo sabia que tinha algo para ser feito, porque ele entendia a chamada do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele ficou quieto para atender o chamado que Deus tinha dado a ele. Aleluia. E a palavra vai dizer que rasgaram as vestes deles, bateram neles, chicotearam e mandaram ele para a prisão. Ele com Silas foram para a prisão, e lá, segundo a ordem que o carcereiro recebe, para amarrar eles no tronco. E assim eles ficaram amarrados. Aleluia, Jesus. E mais uma vez, dentro daquela prisão, eles podiam começar a murmurar, começar a reclamar: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, meu Pai, para mim ficar preso. O Senhor me trouxe até aqui para mim apanhar, para mim ficar amarrado dentro de uma prisão, meu Deus. Aleluia, Jesus. Eles podiam murmurar, mas a gente, por tão pouco, muitas vezes a gente quer deixar de fazer a obra de Deus. Às vezes porque você não recebe uma oportunidade na tua igreja, do teu pastor, você quer parar. Aleluia. Às vezes porque você não recebe um elogio, você não quer mais louvar, você não quer mais cantar, você não quer mais pregar a palavra do Senhor. Aleluia, você quer desistir por tão pouco. Às vezes porque algo dá errado dentro da tua casa. Você fala: eu não vou mais na igreja, eu estou indo na igreja e Deus não está me abençoando, Deus não está me ouvindo as minhas orações. Aleluia. Lembrando que Salomão teve que orar e sacrificar por 20 anos para receber aquilo que ele queria. Talvez você, por tão pouco, você não quer mais. Às vezes porque você foi mandado embora do teu trabalho. Às vezes porque você está num relacionamento que não está dando muito certo, você quer desistir. Uma coisa eu tenho para te dizer: Jesus não tem culpa disso, não. O amor de Deus foi tão grande por nós naquela cruz do Calvário. Aleluia. Ele foi chicoteado, ele apanhou tanto para que eu e você tivesse a salvação. Aleluia, Jesus. Para eu e você querer parar por tão pouco. Por tão pouco nós querer desistir. E aí eu chego, Paulo e Silas, naquela prisão, depois de ter chicoteado tanto, depois de ter apanhado tanto. Aleluia, Jesus. Eles podiam murmurar, podiam reclamar, mas a palavra não vai dizer que foi assim. A palavra vai dizer que perto da meia-noite eles louvavam o Senhor, eles clamavam. Aleluia, Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da angústia. Nós temos que clamar, nós temos que buscar, Nós temos que tentar se fortalecer na palavra, porque a única coisa que nos fortalece é a palavra do Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. Aleluia, Jesus. A palavra vai dizer que nós em Cristo somos mais que vencedores em Romanos 8. Aleluia. Então, irmãos, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa a dificuldade que você está passando nesta noite, talvez você esteja na tua casa pensando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Para Paulo e Silas também eles podiam pensar que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas em vez de murmurar, eles louvavam, eles clamavam o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não pararam nem um momento de crer. Eles não duvidaram nem um pouco da promessa do Senhor Jesus na vida deles. Aleluia. E a palavra vai dizer que eles condenaram eles como judeu. Eles não eram judeus, eles eram romanos, mas eles não reclamaram disso. Eles não abriram a boca para falar que eram romanos para parar de apanhar. Muitas vezes eu e você passa por uma dificuldade, por uma prova, por uma luta, nós queremos arrumar, estou passando isso por causa daquilo. Nós não podemos murmurar, nós não podemos ir lá desabafar nas redes sociais, desabafar para o teu vizinho, desabafar para o teu amigo, não. Nós temos que desabafar com nossos joelhos dobrados perante ao Senhor, porque Ele te ouve em secreto e te responde em secreto. Aleluia, Jesus. Quando nós começamos a ter uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a operar ao nosso favor, Ele começa a trabalhar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Quando a gente começa a se confessar com o Senhor Jesus, aquilo que está dando tudo errado começa a dar certo. Aleluia, Jesus. Aquilo que não tem mais jeito começa a aparecer a solução. Aquilo que está difícil começa a ficar fácil. Porque os caminhos com o Senhor Jesus é diferente. Aleluia. Os caminhos com o Senhor Jesus, Ele é diferente. Ele te transforma. Ele te restaura. Ele te dá força. Ele te liberta de todo mal. Ele te tira das drogas. Te tira do álcool. Te tira da rua. Ele te tira da mão do inimigo. E te leva para o trono celestial. Porque Ele escreve o teu nome no livro da vida. Para que chega naquele último dia, você possa sentar naquela mesa gigante junto com Ele. Aleluia, Jesus. Às vezes Paulo podia querer desistir. Ele podia reclamar, porque ele era obediente à voz do Senhor. Ele era um homem de Deus e estava enfrentando. Mas ele vai dizer numa passagem, se eu não me engano, no livro de Filipenses, que ele é preso por Jesus Cristo, ele é prisionado de Jesus, prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ele foi perseguido, o homem que perseguia a igreja, passou a ser perseguido. Ele chegava a levar a palavra do Senhor, ele era rejeitado. Não é aquele que era o Paulo, aquele que surrava as pessoas, que matava os cristãos, não é ele que perseguia. Ele era rejeitado pelas pessoas por causa da perseguição. E eu ainda acho comigo, a Bíblia não vai dizer isso, mas eu tenho comigo que era esse o espinho na carne que ele trazia. Ou a rejeitação pelas pessoas, pelo passado que ele tinha. Pela dor que ele carregava dentro de si mesmo, aleluia. Jesus perdoou todos os pecados dele. Mas aquilo martelava, certamente na mente dele, o que ele fazia com os cristãos. Aleluia, Jesus. Mas ele não parou nem um momento, irmão. Ele não desistiu por causa das perseguições. Ele não desistiu por causa da luta, por causa das prisões, por causa dos naufrágios que ele teve. Aleluia, Jesus. Nem um momento, pelo contrário. Ele sempre se manteve firme, se manteve forte. Se manteve guerreiro diante da palavra do Senhor. Eu acho um dos maiores homens da Bíblia, tirando Jesus, é Paulo. Porque ele era obediente, aleluia, Jesus, ele era temente a Deus, ele ouvia a voz do Espírito Santo por onde ele passava, por onde ele estava, e ele fazia aquilo que o Espírito Santo de Deus ordenava, aleluia, Jesus. E aí nós vamos ver, irmãos, que eles lá dentro daquela prisão, perto da meia-noite, louvando a Deus, orando, e a palavra vai dizer que os outros prisioneiros escutavam. Aleluia, Jesus. Aí a gente aprende mais uma coisa: não importa o lugar que nós estamos, não importa se é na rua, se é no trabalho, se é na nossa casa, se é dentro de um ônibus, adore a Deus. Adore a Deus, porque enquanto você adora, a palavra do Senhor, ela vai transformando a vida que está ao teu redor. Aqueles que estão ouvindo, eles vão parar para prestar atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está cantando. Não deixe de adorar, não deixe que a vergonha te intimide. Abra o teu coração, comece a adorar o Senhor Jesus, comece a glorificar. E aquelas pessoas que estão em volta de você, vai ser contagiada pelo mesmo Espírito de Deus que você tem. Aleluia, Jesus. Talvez a pessoa nunca ouviu falar da palavra do Senhor, e você abre a tua boca para dizer: Jesus te ama. Você pode salvar aquela vida, você pode transformar aquela vida. Aleluia, Jesus. E quando Paulo e Silas cantavam, oravam, adoravam a Deus, eu fico imaginando aqueles outros presos do lado. Esses caras tão loucos, esses caras acabaram de apanhar, acabaram de ser humilhados, estão aqui adorando, adorando e adorando. Aleluia, Jesus. Mas quando é perto da meia-noite, irmão, a palavra vai dizer que teve um grande terremoto. Aleluia, Jesus. E quando teve aquele grande terremoto, as prisões se abriram. Aleluia, Jesus. Quando você ora, quando você clama, as prisões abrem. Aquilo que está preso começa a ficar aberto. Jesus está falando que tem prisão sendo caindo por terra nessa noite na tua casa. Aquilo que não estava dando certo vai começar a dar certo, porque as portas estão se abrindo. Aleluia. Basta a gente crer, a gente adorar o Senhor Jesus, a gente glorificar, a gente nunca negar o nome do Senhor, assim como Paulo e Silas não negaram. Aleluia, Jesus. Que as correntes que estão amarradas vão cair por terra. Aleluia. Tudo aquilo que você não estava mais dando certo vai começar a seguir em frente. Aquela porta de emprego que estava fechada vai começar a se abrir. Aquele teu amigo que estava na droga, teu filho que está na droga, vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. As cadeias vão se abrir, as correntes vão cair. Porque aonde Jesus coloca a mão, Jesus transforma. Aleluia. Jesus cura, Jesus salva, Ele liberta. Jesus faz o impossível para resgatar uma alma na mão do inimigo. Aleluia. Santo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso. As portas vão se abrir, meus irmãos. As correntes vão cair. Aleluia. E a palavra vai dizer que quando o carcereiro acorda, eles veem a cadeia todas abertas, as grades todas abertas, as correntes no chão. Aleluia, Jesus. Ele desembanha da espada. E a palavra vai dizer que ele quer se suicidar. E a minha Bíblia vai dizer que Paulo brada em alta voz: não faça isto, homem, porque estamos todos nós aqui. Aleluia, Jesus. O que me chama a atenção, irmãos, é que é uma cadeia, uma prisão, todo mundo prisioneiro. Muitos, às vezes, não têm oportunidade, não sabem nem quando que vai sair, ou talvez nem vai sair dali. Mas quando as portas se abrem, as correntes caem no chão, nenhum deles foge. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho comigo que ninguém fugiu. Porque o cenário estava bom. Porque estavam ouvindo louvores ao Senhor. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam ouvindo o clamor de Paulo e Silas e ver as maravilhas de Deus acontecendo. Porque quando o ambiente está bom, você não quer se retirar. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, você não quer sair. Você quer ficar, aleluia, Jesus. Você quer ficar no lugar onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está operando, onde Jesus está fazendo milagre. Você não quer sair de perto, aleluia. Onde o ambiente é bom, você vai ficar. E eu acho que eles não fugiram, porque o ambiente estava bom, o ambiente estava gostoso. Eles estavam vendo as maravilhas do Senhor Jesus acontecer perante os olhos dele. E a palavra do Senhor foi trabalhando. A Bíblia não vai dizer, mas eu creio que algum daqueles presos também teve a vida transformada através desse mistério de Paulo e Silas estar lá dentro. Das cadeias se abrir, as correntes caírem por chão. Eles vendo tudo aquilo. Eu tenho certeza que teve preso que teve a vida salva. Teve prisioneiro que teve uma nova vida dali adiante. Aleluia, Jesus. Mas a minha Bíblia vai dizer que carcereiro pega Paulo e Silas e leva para fora. E pergunta a eles, se prostra diante deles, né? O carcereiro que prendeu está lá se prostrado diante de Paulo e Silas. E eles perguntam, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente se pergunta, o que é que nós devemos fazer para ser salvo? O que é que nós devemos fazer para ter a salvação? Mas a resposta é simples. Paulo vai falar, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa, aleluia. Se você crê nessa noite, você e a sua casa toda vai ser salva. Você e a tua casa toda vai ser liberta. Porque Jesus está entrando com providência. Jesus está entrando com a solução dos teus problemas, aleluia. Jesus está entrando para transformar a tua vida e a tua casa, aleluia. A gente temos que crer que Jesus transforma e Ele vai transformar. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus Cristo Todo-Poderoso, aleluia. Paulo, aquele homem que perseguia todos, tem uma vida transformada diante de Deus, e Deus começa a salvar vidas através dele. A gente vai ver esse carcereiro, às vezes não conhecia a palavra do Senhor Jesus, aí quando Paulo começou a pregar, assim como aquela mulher que recebeu Paulo na cidade, teve a vida transformada, esse carcereiro e a sua casa também teve a vida transformada. Sabe o que eu aprendo com essa mensagem desta noite? Que quando eu e você falamos da palavra do Senhor, que é a palavra santa, através da nossa vida tem vida sendo transformada, através da palavra tem vida sendo salvas, tem vida sendo liberta da garra do inimigo. Porque nós somos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Que nem eu falei, não importa o lugar. Não importa a dificuldade. Não importa a dor que você está passando. Talvez você não tenha condição de ir. Deus providencia. Só obedeça a voz do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Porque Deus, Ele está agindo, Deus está curando, Deus está salvando. E muitas vezes a gente deixa a bênção chegar do nosso lado. Quando a bênção está chegando, a gente desiste. A gente desanima. Aleluia, Jesus. E a bênção vai embora. Se Paulo e Silas naquela prisão ficasse quieto, ficasse emburrado no canto, triste com o acontecido, eles não teriam visto a graça do Espírito Santo de Deus trabalhar naquela prisão. Aquele carcereiro não teria sido salvo, aleluia. Mas nós vemos que através da dificuldade, eles louvando ao Senhor, clamando, o carcereiro foi salvo e a sua família também foi salva. Então, irmãos, não importa o que você tem que fazer para pregar a palavra do Senhor, vai e faça. Se você é chamado para louvar, vai e louva. Se você tem chamado para evangelizar, vai e evangeliza. Aleluia, Jesus. Se o teu chamado é pastorear e está parado, volta a pastorear, porque os tempos estão se findando, irmãos. E nós temos que apresentar perante o Senhor todas aquelas almas que Ele deu nas nossas mãos no último dia. E nós não podemos deixar escapar nenhuma, porque a palavra de Deus vai dizer, de todos aqueles que eu dei, nenhum eu queria que se lançasse fora. De todas as almas que Ele deu para Jesus, nenhuma era para ser lançado fora. Aleluia. Então, irmãos, essas almas que Jesus dá, a oportunidade de você conversar com elas, de você tentar mudar a história, tentar mudar a vida, essas almas, ela é preciosa. E no último dia, nós temos que dar conta dessas almas. Glórias a Deus. Então, irmãos, através dessa mensagem, eu espero que vocês tenham entendido aquilo que o Espírito Santo de Deus quis passar nessa noite. Que se a gente crê, a gente adorar o Senhor Jesus, as correntes vão cair por terra, o Espírito Santo de Deus vai começar a transformar a tua casa, transformar a tua família, vai começar
abrir as portas. Aquele teu parente que você achou que não tem mais jeito, ele vai voltar para os caminhos do Senhor e vai ser usado nas mãos de Deus. Aquelas pessoas que você acha que nunca vai ser alguém na vida, bota nas mãos do Senhor Jesus, porque para Jesus tudo é possível. Ele transforma e Ele liberta. Glórias a Deus. Eu quero estar orando com vocês nesse momento. Aleluia, Jesus. Apresenta ao Senhor Jesus as pessoas que estão enfermas da tua família. Apresenta ao Senhor Jesus as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, as pessoas que precisam de libertação, que eu creio que através dessa oração, o Espírito Santo de Deus vai fazer milagre, e eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode alcançar a tua casa nesse momento. Então feche teus olhos, e ora junto comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu apresento a Ti todas essas vidas, Pai, que estão ouvindo a rádio nesse momento, Pai querido, Pai amado. Nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu peço, Pai, envia saúde, Pai, vai repreendendo toda a enfermidade, Pai querido, Pai amado, vai estendendo a cura, Pai querido, a cada um, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, aquele que está fraco, Pai, vai dando força, Pai. Aquele, Pai querido, Pai amado, que está afastado da Tua presença, Pai querido, vai trazendo de volta, Pai querido, Pai amado, para a Tua presença, Senhor. Aquele, Pai querido, Pai amado, que está sendo escravizado na mão do inimigo, Pai, que está nas drogas, está no álcool, Pai, vai libertando nessa noite, Espírito Santo de Deus, vai alcançando essas almas, Pai querido, Pai amado, e vai trazendo para a Tua presença, Pai. O Espírito Santo de Deus vai visitando a cada um nessa noite, Pai, vai visitando aqueles que estão desanimados, Pai querido, Pai amado, aqueles que estão fracos, Pai, vai dando ânimo nessa noite, vai dando força, Pai, vai concedendo o Espírito Santo no coração de cada um, vai reacendendo a chama, Pai querido, Pai amado, vai repreendendo nesse momento todo espírito de desânimo, Pai, todo espírito de depressão, Pai, todo espírito de angústia, de dor, Pai, vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que as bênçãos do Espírito Santo, as vitórias, Pai querido, Pai amado, comece a entrar em cada lar nesse momento, Pai, comece a ser aberta as portas financeiras, as portas de trabalho, Pai querido, Pai amado, comece a abrir as portas de emprego, Pai, aquela porta que está sendo tanto alvejada, Pai, está trancada, comece a abrir nesse momento, Pai, comece a salvar as vidas nesse momento, Pai, comece a resgatar aqueles jovens que estão afastados da Tua presença, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, Papai querido, Papai amado, transforme essas vidas, Pai, cura, Pai, conceda a libertação, Pai querido, Pai amado, traga para a Tua presença, Senhor Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.